Dúvidas sobre mangás? Teorias sobre animes? Anseios por podcasts? Problemas com suas nerdices e otaquices? Todos devem submeter todos estes e quaisquer outros tipos de problemas à staff do Notícias Anime United através dos nossos e-mails e redes sociais, sem hesitar. 24 horas por dia, 365 dias por ano, exceto quando o servidor cai. Nós resolveremos quaisquer problemas de qualquer um.
Então, vamos parar de falar das pessoas que erram, porque aqui só tem as pessoas que acertam, é verdade. E hoje estamos aqui numa maravilhosa equipe para falar de um assunto, regravar um assunto, na verdade, que tinha feito tempo atrás, mas que na nossa reorganização de pautas acabou caindo para ter o episódio de hoje, que é sobre filmes. Então, para falar de filminho, nós temos aqui a Mel.
Oi, gente. Só para avisar, tá? Se você suicidar, você não vai pro céu.
Para falar de outro filme. Nós temos aqui a Gi.
Olá, pessoas. O take 2 é sempre melhor. E se preparem para o fight.
Prova o outro.
Tema do Gaio agora.
Porque o tema do Gaio casa com tudo. Esse podcast pode ficar tocando o tema do
Gaio
direto.
Pra falar terceiro filme, o Lucas.
E aí, gente, tudo bom? E gravidade é legal quando é pra baixo.
Ok.
Só isso.
Finalmente nós temos eu aqui pra falar do quarto filme, e vai mergulhar nas dorgas e falar...
Como sempre, né, Zé?
Dorgas. É, definições dos e-mails à parte, vamos para a leitura de e-mails. Will you join us?
De volta com os e-mails, bem, Giovanna, aqui estamos com mais uma leitura de e-mails no United Cast, sim!
É, tóis.
É nóis que tá,
nóis que é boa.
Né? Tipo isso. Enfim, Giovanna, aproveitando aqui a oportunidade, né? Antes de ler os e-mails, vamos dar os recadinhos, né? Os recadinhos de sempre, que é, siga no Twitter, que é curta no Facebook, pra poder se manter informado, aquela coisa maravilhosa toda, né? E se você quiser mandar e-mail, você manda e-mail pra onde, Giovanna?
contato@unitedcast.com.br.
Exatamente. Agora, Giovanna, agora estamos chique, a nível high, extreme, foda, Master, Premium, porque temos caixa postal. Uau.
Oh, gostei disso.
Isso vai ser muito divertido. Eu tô, já tô recebendo altas propostas de mandar litros de bebida alcoólica pra mim. Ah, que beleza.
Aquelas, abre, faz um outro vídeo e começa a fazer review de cerveja, de bebidas alcoólicas, no geral.
Pessoal, ó, vinho e tequila são as minhas bebidas favoritas, tá? Eu já
aviso.
Olha
que eu vou te mandar uma tequila São Carlense interessante.
Porra, tequila de São Carlos, cara. Isso sim é algo interessante. Olha, então, Giovanna, pra quem quiser mandar, eu vi cara falando que menina ia mandar calcinha, cara. Tipo, nossa, isso vai dar separação matrimonial, viu? Quem quiser mandar, manda pra Caixa Postal 60, CEP 35240000, Conselheiro Pena, Minas Gerais, Brasil, vai estar no post pra você. Quem quiser mandar o seu desenho, o seu presente, né? Me prometendo também um baralho de Yu-Gi-Oh!, porque o pessoal descobriu que eu jogo Yu-Gi-Oh! Quem quiser mandar cartinha também, escrita à mão, pode mandar que a gente lê no podcast uma cartinha escrita à mão. Olha só os nossos fãs.
Ai, gente, eu quero uma cartinha escrita à mão. Escreva uma cartinha quilométrica. Eu sempre quis ver uma dessas. Escreva.
Mandem cartinhas. Se vocês mandarem cartinhas pra Giovanna, ou eu repasso pra ela, ou eu escaneio e mando pra
só
ela.
Só não pode mandar com coisas... não corretas.
Se vocês mandarem com cueca, aí eu repasso. Aí eu repasso. Eu pago o pacto pra poder mandar pra ela. Só de sacanagem.
Tudo bem? Ai, que medo.
Beleza, então. Isso vai abrir as portas pra um novo mundo no Nightcast, né, Giovana?
Medo. Vai.
Também, Giovana, estamos competindo no Peixe Grande. E esse ano vamos ganhar, né? Porque ano passado não. Na última vez que concorremos, ficamos em segundo lugar. Eu fiquei muito puto, Giovana, que o pessoal não conseguiu fazer a gente ganhar de novo.
Ah, mas esse ano eu tô sentindo que estamos com potencial. Esse ano eu tô sentindo que nós temos o poder suficiente pra chegar em primeiro lugar.
Esse ano nós temos o poder do YouTube, né, Giovana? Que é o todo poderoso, soberano, maligno, né? E no mais é isso, pessoal. Vai ter dois links pra vocês votarem no Peixe Grande. A gente tá concorrendo aí em duas categorias, então votem nos dois links. E prova que você é fã de verdade do United, que é certo, Giovana. Vamos com a leitura de e-mail, então?
Bora! Vou ler o e-mail do Max José Lima de Azevedo. E ele começa: e lá vamos nós, aqui é o Max falando das terras quentes de Belém do Pará, e eu estou sem tomar chá há uma semana. A história que mostra que nem todo BR é zoeiro, ou não? A história que juntou games, inteligência, peitos, eti e humor de forma genial.
Aleluia!
Hey, man! Os personagens são firmes, a história é bacana e o Eti foi colocado de forma muito bacana. Os momentos de inteligência dos irmãos são muito bacanas. No Game No Life não é melhor que Code Geass, mas o podcast está no nível do anime, que foi muito poderoso, me gusta. O final eu gostei e achei o mesmo que vocês.
Também, eu tava tão frenético naquele episódio que, né? Só Jesus na causa.
Né, você estava inspirado, vamos dizer assim.
Isso.
No Game No Life é muito bacana. Ele seduziu a rainha do xadrez. Os games das palavras é muito firme. Teve um fanservice de incesto, que eu acho errado. Foi um dos animes que eu mais gostei. Foi bem, para 12 episódios. Espero que a indústria do anime comece agora a aumentar mais. Ah, tipo, ela é até grande, eu acho. O problema é que a qualidade dela nem sempre consegue se manter.
Tipo isso.
Porque grande ela é, gente. Tem no mínimo 30 animes toda temporada, acreditem, eu sei.
É, eu sinto todos esses animes, eu e a Giovana somos os únicos no portal que sentem todos esses animes todo ano, porque, né?
Exato. E pensa, pelo menos são uns 30, 35 animes. Vamos adotar 30. São 4 temporadas, a gente tem pelo menos uns 130 títulos por ano. Então é muita coisa. Aí você trabalha com quantidade, não com qualidade. Aí, né, fica meio assim, eu acho.
São 130 títulos pra eu poder revisar em vídeo todo ano. Previews, estamos nessa época. Que lindo.
Vamos lá, continuando aqui. Por onde começar a conquistar o mundo? É óbvio que é pelo reino das garotas meio animais. O preconceito de que onde tem peitos não tem inteligência, que é o por terra. O rei merece meu respeito. A Steph é bem bacana por ser um personagem de peito. Ressaltando, ele colocou em caps lock, peito, tá, gente? Shiro e Sora são muito firmes. A Dibril também é gente boa. E falando um pouco do United Cast, os momentos de shop time foram legais. O DS estava tentando transformar o Fred em um cara mal. A inteligência dos dois irmãos é muito alta. O podcast foi muito bom em nível diferente do TikTok Go. Então, só vou falar ou melhor gritar. Kawaii's Justice! PS, um beijo nas garotas e um aperto de mão nos garotos. PS2, a espera do anime broxantes.
Não sei do que se trata o anime broxante. Momento Shoptime, essas pessoas não sabem o que é Momento Shoptime. As lojas já estão me cutucando pra entrar no Nightcast. Eles não sabem ainda o que é o poder do Shoptime. Só quem tá no YouTube que sabe, mas enfim. Olha, o podcast foi bom. todo mundo satisfeito também com o de Tokyo Ghoul num nível diferente, que eu não entendi muito bem do Kata, mas eu acho que é quando eu não tô presente, o fator no sense diminui um pouco, sabe?
Uhum.
Mas é, deve ser isso que é o diferencial. Tudo bem. Ok, vamos ver o próximo e-mail, então. Para comigo, vou ler o e-mail de Jefferson Jurandi. Boa noite, galera do United Cast. Gostei muito do podcast e espero que continuem com um ótimo trabalho. Nossa, sério que vocês não compreenderam a extensão da discórdia de No Game... Ou desbórdia, né? Eu não sei se essa palavra existe, mas... De No Game, No Life. Go assistir mais uma vez e prestar atenção nos diálogos do Sora. Ele deixa bem claro, em certos momentos, o que é esse mundo. Ou talvez eu tenha visto coisas onde não tem e estou errado. Pois é, cara. O problema de No Game, No Life é que, como é fumado, ele te faz ver coisas. Simples assim.
Acontece.
Né? Quanto mais inteligente você acha que você é ou que você é, mais você, teoricamente, vai ver, porque você é mais maluco que as outras pessoas. Entendeu? Funciona assim. Tá, continuando o e-mail aqui. Eu acredito que o motivo do anime ter sido tão curto foi porque a Light Novel não tinha material suficiente para cobrir os 24 episódios, né? Até o final do anime foi apenas para deixar aberto, porque aquilo é algo que só aparece no final do volume 5 ou 6. Olha só, alguém que leu a Light Novel. Bom, então é isso. Esse foi o e-mail do Jefferson, ele não deu tchau. Então, tchau, Jefferson.
Tchau. Vou ler o meu agora do Max Sterling. Ele começa: fala pessoal do UnitedCast / não recomenda notícias anime, United, etc.
Antes. UnitedCast.
Então, United. É.
Tipo, eu tô resumindo. Exato. Pra ele: UnitedCast. O máximo que você pode colocar aí é UnitedCast e UnitedCast Classic. Pronto. Vai.
Antes
lá,
de mais nada, música solicitada: Scarlet Scarf, Space Battleship Yamato. Mori.
Sempre com músicas assim, peculiares, o Max Sterling, de animes old school. Beleza, vai lá, Giovanna.
Fala pessoal do Nightcast. Não sei se alguém já percebeu, mas gosto do de Space Battleship Yamato. O que me leva à primeira questão. Dia 10 de setembro foi publicado no Notícias Anime United, no nosso site. Que ia ter uma. Que haverá uma adaptação hollywoodiana de Space Battleship Yamato. Estaria mais animado se não fosse pelo fato de se chamar Star Blazers ao invés de Space Battleship Yamato. Pelo que entendi, vão usar os nomes da versão americana. Não será Yamato, sim Argo. E se eu estou me sentindo assim, imagina os japoneses. Então fica a dúvida. Quando for exibido no Japão, será com os nomes da versão japonesa? Porque esse não será um fracasso lá, com certeza. Será tão ruim quanto trocar os nomes dos personagens dos filmes de Rurouni Kenshin para a versão em inglês. Eu particularmente também acho, não cola muito essa de, fica trocando nome. No início, anos 90, assim, acho que até colava, mas hoje em dia já não cola mais. No caso do japonês, não cola de qualquer jeito. E pra terminar, eu tenho outra dúvida. Os americanos produziram o desenho Transformers clássico até 1987, fizeram até o IP-98. Em algum momento da minha vida, assisti até o 98. Do EP99 em diante, os japoneses passaram a produzir a série. Pergunta, devemos considerar que Transformers virou anime a partir desse ponto? A partir do episódio 99? É que anime tem umas certas características, né? Eu não sei se Transformers atende. Porque anime tem toda aquela caracterização, no caso do... De um personagem com um olho mais dramático, tudo mais. Então, não sei se atende, que eu particularmente não vi, então.
É, eu também vou ficar meio... Eu vou ficar meio assim, né? Eu acho que atende. Eu, na real, hoje em dia, depois do que a Marvel tem feito na indústria e outras mais americanas, eu não duvido de mais nada, Giovanna. Não duvido de mais nada. Tudo é possível.
Uhum, é.
Então é possível.
É, a gente aprende nessa vida que tudo é possível.
Exato. É verdade, né?
Ai, tchau, Mark Sterling. Beijo pra você. Me enrolei com o seu nome agora.
Vou ler o e-mail de Ronaldo de Florianópolis, sim. Olá, muito divertido o cast. Quanto ao falado sobre o desempenho do anime no mercado japonês, o anime foi muito bem no Japão, sim, vendeu 9K de Blu-rays. Diferente do que vocês afirmam, para os animes da madrugada, animes voltados para o público otaku japonês, o importante não é a venda de goods, mas sim a venda de Blu-rays. Em raros casos, a venda de goods tem muita relevância. Cara, em todos os casos na indústria, a venda de boneco tem relevância. Se não tivesse relevância, Sword Art Online não teria 80 tipos de boneco diferentes fabricados por 100 makers diferentes. Entendeu? Então, tipo, sim, tem relevância. Blu-ray tem um impacto? Tem. Mas a indústria de boneco, cara, ela tem um impacto, principalmente, tem um impacto muito grande nos anime modinha. Você não tem noção. Nos etes, então, nem se fala. Ou vai me dizer que você não sabia que episódios de praia são feitos unicamente, exclusivamente, pra poder vender boneco com personagens de biquíni, entendeu? Então, sim, bonecos têm uma relevância. Maior até do que Blu-ray, dependendo do caso. Na verdade, eu não vejo essa coisa de maior ou menor, porque Blu-ray também, nesse mundo de censuras, é extremamente importante também para a venda na indústria. Não é verdade, Jobá?
É verdade.
Aí ele traz aqui uns dados de algumas obras, né, como High School DxD, que vendeu... Eu duvido que High School DxD só vendeu 9.751 Blu-rays, hein? Tudo bem.
Gostei do dado, o número de Boku do Mandatigas Kanai, que, tipo assim, vendeu, de acordo com os dados que o Ronaldo pegou, 11.111.
É, tipo, o número cabalá.
É.
Tá, aí tem aqui animes que fizeram sucesso, como Sword Art Online, que vendeu 35.879, Suzumi Haruhi no Yutsu, que venderam 42.525, Shimahou Shoujo Madoka Magica, que vendeu 71.000, Bakemonogatari, que vendeu 78.000. Então, eu acho que isso aí deve ser só números japoneses iniciais, assim, porque não sei se você sabe, mas essas obras são lançadas em Blu-ray nos Estados Unidos, na Europa, e, ou seja, existe um mercado maior aí a se considerar do que o micro Japão, não é verdade, Giovana?
Sim, o mundo é mais amplo.
Exato, e ainda mais hoje em dia, quando se fala em indústria de anime, a gente fala em algo muito mais globalizado do que já foi. Nossa, eu tô muito... As pessoas não podem invocar o demônio... o demônio técnico que existe dentro de mim, né? Mas tudo bem, eu fico falando sério. Até desligo o modo DS escroto. Bem, enfim, no mais é isso. E tchauzinho pra você, Ronaldo. Muito obrigado pelo e-mail. E Giovana, e aí?
Eu?
Algo mais a declarar pras pessoas?
Acredito que
respeito
não.
Dos e-mails? Você sabe qual é o episódio que a gente vai ver essa semana?
É o de filmes.
É de filmes? Então é isso, Giovana. Pega a pipoca, pega a cerveja e vamos assistir o filme, beleza?
Bora!
Mas então, pessoas, voltando pro episódio, começaram a falar dos nossos filminhos de hoje. As animações de Nema, eu acho, na verdade, não sei se da Gita, ou seja, todos os filmes. Então, podemos começar sem tanta polêmica, então, pela Mel.
Sem polêmica, só vou falar de Suicide, gente.
Sem polêmica, gente, vamos suicídio. Imaginem a polêmica, tá, gente? Então, ó, hoje eu já falei, prepara o ringue que a coisa tá legal.
Mel, você estuda onde, não é? Por que você não falou?
Poderia.
Podia se ver.
Gente, pra quem não conhece, pesquise WERG suicídio.
É? Cara, só procura WERG creepypasta, vai ter uma creepypasta falando sobre suicídio. Tudo tá na creepypasta, é verdade. Menos a parte dos fantasmas.
Ou talvez sim, né? Talvez só você não veja os fantasmas por aí.
Exato.
Né?
É muito descrente, tem que crer mais.
Eu prefiro não crer e não ver mais.
Eu prefiro não crer.
Mas é como as bruxas, né? De todos dizem que elas não existem, mas que elas existem, não existem. Então, o filme, a animação que eu vou trazer hoje, compartilhar com vocês, é Colorful. Uma animação de 2010, com direção de Kate Hara, que fez alguns filmes aí, dirigiu alguns filmes de Doraemon. É baseado num romance, né, num livro, uma novel de Eto Mori. E assim, é um filmezinho tipo básico que ganhou o 14ª edição do prêmio da Academia Japonesa de Animação. Só
isso.
Pode.
Não, antes de tudo, posso só perguntar uma coisa? O filme é colorido?
Sim, o filme é colorido. Incrivelmente, apenas os primeiros 3 minutos você pensa, cadê as cores desse negócio? Cadê o mundo nesse negócio? Cadê você? Quem é você? Porque é só aparecem palavras em japonês, né? Só aparecem escrito japonês aí na tela. Cadê o povo? Aí você fica com um pouco assim, Jesus, o que vai ser isso? Só que não, calma. Colorful é super legal. É uma produção da Sunrise. E tem, assim, umas temáticas meio filosóficas, com umas situações um pouquinho polêmicas, como tipo de relacionamento entre pessoas colegiais com pessoas mais velhas, como traição, como suicídio, como bullying. As coisas básicas do ser humano.
Só coisa boa na vida, gente.
É.
Só coisa boa da sua vida, coisa saudável.
São coisinhas, assim, que montam o cenário de Colorful. O enredo, né, basicamente se passa quando uma alma solitária está chegando no que seria, assim, uma estação que as pessoas, né, as almas que estão ali, pegam uma passagenzinha e embarcam para a reencarnação. E de repente aparece um garotinho. E assim, essas pessoas são todas iguais, são a representação delas são bem todo mundo igualzinho, com a mesma roupa, do mesmo jeito. Eles ficam ali andando cabisbaixos, passa ali num vulto que dá os ticketzinhos e eles vão para a estação, para o embarque. E aí tá essa alma que chegou agora nessa estação, mas assim, eu acho que eu morri, mas ó, tá legal, tá beleza, é nóis, vamos lá. Aí chega um garotinho que chama Purapurá, falando, e aí, como você tá? Você foi escolhido porque você é uma alma muito pecadora pra voltar pra Terra e viver no lugar de um garoto que acabou de se suicidar. É coisa muito básica. A alma vira e fala assim, não quero.
Beleza.
Eu tô bem, eu quero morrer. Deixa eu continuar morto. Ele, não, filho, você vai voltar pra Terra. Exato.
Você vai.
Um garoto. Exato. De 14 anos chamado Makoto Kobayashi. E que foi assim, ele tentou, né, ele se suicidou, tá nos últimos instantes quando essa alma vem pra tomar o corpo dele, com os remédios que a mãe tomava, né? Então assim, uma alma que tá com o corpo dele, tá beleza, né? Foram só remédios. E ele já acorda no corpo desse Makoto e ele não tem lembranças, nem lembranças dele, da alma, nem do Makoto. E a única coisa que ele sabe é que ele tem que descobrir sozinho, né, o que ele fez na vida passada, quais são os seus erros, quem ele matou na vida passada e por que ele tá ali naquele corpo. E sozinho, né, e o Purapurá seria tipo um anjo só? Que tá ali só pra observar, tô só observando. E é claro, nessa nova vida dele, como ele não sabe de nada, ele tem que descobrir por que esse menino quis se matar também. Quem são essas pessoas à volta dele? Por que ele não conversa com ninguém? Né? Por que a mãe dele fica olhando assim dessa forma, viu, pra ele? O que, que aconteceu? A família é toda desestruturada. Só isso que ele precisa, descobrir o que acontece. Em meio a tudo isso, a mensagem de Colorful é dizer pras pessoas que as pessoas não são monocromáticas. Todas têm diferentes tipos de cores. Então, é normal você ser diferente. E tá tudo bem você viver do jeito que você é. Então, é uma história bem filosófica, né? Que esse menino de 14 anos vai começar, assim, a ter um amigo, vai entender algumas coisas, o relacionamento que ele tem com as pessoas, tanto que ele gosta quanto as que ele não gosta, de descobrir a si mesmo, né, o que ele fez, por que ele está ali, qual é a verdade, atrás daquela, né, atrás dele ter ganhado uma segunda chance, Ia ser colorful. Eu não posso falar nada, senão ia ser spoiler.
Então temos um filme muito fisiológico da Mel. Parece interessante. Proposta bem, bem legal.
Exato. Não, e eu, tipo assim, pelo menos eu particularmente acho que eu gostei muito da proposta, porque muito em, eu acho que muito em anime a gente vê muito personagem que é aquilo, ponto, e acabou. Especialmente nos mais famosos, shonen. Porque ele tem que ser mais simples. Ele acaba sempre mostrando só um lado.
Sim, mostrar
só que nem
todas as faces do ser humano, né? Toda a complexidade que o ser humano tem dentro de si. Basicamente isso que Color Show faz de um jeito delicado, vamos assim dizer, simples. A animação é muito bem feitinha, bem bonita, e tem aqueles momentos que foi feito em CG, né? Que você fica, nossa, que bonita essa paisagem aqui, e outros momentos que parecem que foi pintados como uma tela mesmo. Então você tem vários tipos de animação dentro da mesma animação, o que deixa ainda mais interessante para quem gosta, né, de ver design de animação.
É, parece bem legal. A missão, digamos, dos personagens é bem complexa, devido à margem. Esse aprofundamento que a gente falou de forma bem legal.
A Millie tá falando sobre esse filme no Twitter.
Coloquei
um tempo
ela
atrás.
Pra
ela tava em flames no Twitter, praticamente. Por isso.
Mel também doutrinando mais Brother.
Sim.
Nossa função como anciãos do grupo, né, Mel?
Exemplo,
claro, sim. Tem que ser exemplo.
Exemplo, é.
Exemplo. Exemplificando.
Então tá. Muito obrigado, dona Mel. Agora, vamos para um dos filmes aqui que mais de uma pessoa viu. Vamos pro filme da Gi!
Meu, vamos pro ringue, vai! Vamos pro ringue,
Não, fala bom, aí, quando você terminar eu falo.
Tá. Bom, gente, eu vou falar de um drama, né, seguindo a vibe da Mel. Vou falar de 5 cm per second, ou 5 cm por segundo, ou Byosoku Gol Centímetro. E basicamente é um filme de 2007, dirigido por Mako Shinkai. É o terceiro filme dele, e ele tá tendo tido como um novo Miyazaki. Aí eu vou explicar um pouquinho o porquê, no caso, na vibe do 5 cm per second.
O homem que faz filme sozinho. Seu notebook em casa.
Ai, ai.
Isso não é uma piada.
Ai, gente. Bom, o filme foi animado pelo estúdio Comics Wave. E ele foi primeiro lançado no... A primeira parte, né, pelo menos, foi lançada lá no Yahoo. E depois foi exibido no completo no cinema. E basicamente é um drama dividido em três partes, de uma hora. Então é um filme bem curtinho. E as três partes são Cherry Blossom, Cosmonaut e 5 cm per second. Bom, basicamente um anime é um drama, né, que vai mostrar como a vida é uma FDP. Ele mostra como a vida é uma filha da mãe que só afasta a gente. Então ele basicamente vai mostrar esses pequenos eventos que vão afastando as pessoas ao longo das suas vidas. Então na primeira parte, a gente tem dois coleguinhas, né? O Takaki e a Akari. E eles são colegas, né? Da escola e tudo mais. E ela acaba se mudando, né? Ela acaba se mudando, não é pra muito perto, dá uma distância boa. E os dois eram muito ligados. Sabe aquele tipo de amiguinhos? E aí ele vai lá encontrar ela e vai mostrando todos os sentimentos, meio desespero, meio que ansiedade, sabe? Aí na segunda parte, a gente já tem os dois separados. E a gente tem o Takaki em uma outra cidade, uma nova escola. E a gente tem a Kanae, que gosta dele, né? Ele gosta da outra. E fica nesse, né? Rola, não rola. E na última parte, a gente tem basicamente eles já crescidos. Eles vivendo a vida deles normal. Porque a segunda parte já é com eles no ensino médio. E o que eu gosto nesse anime, basicamente, ele é muito bem animado. Eu particularmente acho extremamente bem animado, ele é muito bonito. A trilha sonora dele, gente, meu Deus do céu, aquela música do Nao é muito bonita. E o que eu falei, ele é um drama, assim, então você, ai, eu gosto de show, né, eu gosto de ver sangue, eu tenho sangue no zóio. Não, calma, não é pra você. Eu particularmente acho o filme extremamente delicado. É essa meio que a marca desse novo Miyazaki. Ele é um filme bem delicado, assim, consegue equilibrar a parte da filha da putista da vida, consegue equilibrar todo o drama com uma animação bonita, com uma coisa linda, gente. Ai, gente. E realmente, a mensagem, depois, primeiro eu pensei em uma coisa na mensagem, só que depois eu fui parar pra sair realmente. A mensagem do filme é mostrar essa coisa de distanciamento. É mostrar realmente como a vida é uma filha da puta. É que nem eu falo, gente, ó, meu manga. Ó, novinhos, presta atenção. A vida é uma vadia que pode a gente todo dia. Entenderam? Ela retrata essa frase. Então, é basicamente o que eu falei, é um drama muito bonito, muito bem animado. Já foi adaptado pra light novel, foi adaptado pra mangá. E ele realmente ele traz toda essa sensibilidade nesse, das mudanças na nossa vida, das pessoas que às vezes se afastam. E que, né, a gente não quer se afastar, mas acaba descendo. Aí. Vamos debater agora, Lucas.
O que você quer debater?
Porque você não gosta. E sim, gente, Lucas não gosta. Eu fico chateada.
É, eu não gosto. O filme não é ruim, saiba disso. O filme, ele é um filme bom, ele é um filme maravilhoso, um filme lindo. Eu gostei muito da primeira parte dele, são divididos em 3 episódios. Eu gostei pra caralho da primeira parte dele. O problema é que as outras duas...
A primeira parte dele eu acho realmente melhor.
São muito... Eu achei muito mal ritmadas. E você fica na expectativa de acontecer uma coisa tipo, caralho, vai ser tenso, vai ser triste. Aí eu terminei... Eu terminei com o Poder de Estrelas, cara. Porra, é isso?
Não, mas ó, aí eu penso duas coisas. Porque eu senti realmente esse negócio do ritmo. O ritmo do foi um pouquinho lento, tá, gente? Por ser drama. Mas, honestamente, Lucas, nessas horas, na vida, assim, de verdade, não vai acontecer isso, coisa emocionante.
O que acontece no filme já aconteceu comigo.
Entendeu? Exato. Eu acho que ele retrata muito bem justamente a situação em si. Ele não fica indo pra coisas, pra um drama mais apelativo, assim, eu acho. Ele retrata.
Ele não vai pra uma mentira. Isso é um ponto positivo. O problema é o ritmo dele e a expectativa.
Sim, o ritmo dele realmente. É que eu particularmente não fui com ele esperando, nossa, vou ver um drama. Um drama tipo, nossa, vou chorar a beça.
Eu fui nele ouvindo você e a Cassie falar.
Então, esse que foi o problema. Então, gente, primeiro, não vou com a expectativa que vai ser uma Nohana da sua vida, que você
um
vai
clana de Angel Beats.
Exato, você vai chorar até seus olhos ficarem vermelhos e você desidratar. Não.
Você fica parecendo um usuário de droga.
Exato. Não, gente, é um drama simples. Vai contar
da vida.
E eu
vida.
Acho que é justamente a simplicidade dele que faz ele ser tão bonito, eu acho.
E a animação é belíssima.
Exato, ele conta essa vida como miserável.
É, amada. Curioso.
Já passei muito por essa situação desse filme. Não, então acho que 5 centimeters per second basicamente é isso. Assim, é o que eu falei, gente. Você é aquele, nossa, seu shonen, seu sangue nos olhos, seu sangue... Não, gente, calma. É um drama.
Toma uma água, respira, toma um chazinho e vai assistir.
Exato. É pra você relaxar, é pra você ver. Curtir toda a animação. Exato. Curtir toda a animação. Abra a sua cabeça pra se envolver com a história do coitado do Takaki, porque acho que no final ele acaba sendo coitado. Todo mundo lá acaba sendo meio coitado. Vítimas dessa coisa que é a vida. Que não tem jeito, acontece. Acontece, tá acontecendo e é.
Acontece, vai acontecer e tá acontecendo.
Exato.
Vai ser, tá sendo.
Já é.
É toys.
Só.
Então, realmente a diretora é muito bom. Adora, principalmente, ele gosta de fazer coisas bonitas, principalmente cenários, pelo que eu vi, pelo que eu posso falar aqui ali.
Sim, isso, né? Não achei bonita a água, mas... né?
Não sei qual é bem a... Eu não cheguei a ver o 5 centimeters per second, mas esse diretor, ele gosta também do Makoto Shinkai dessas... Digamos, esses já pequenos dramas, mas dramas mais...
Mais reais.
É, um drama de um tamanho natural, digamos assim.
Exato.
Eu não sei bem qual é a ambientação desse, mas eu já vi um outro dele, que é o Hoshinokoi, o Voices of the Tower. Também é um negócio... Esse parece... Eu acho que é mais dramático um pouco do que o Vives, talvez. Mas não muito também. Ele é curtinho, acho que uma meia hora, sei lá. E é... Só que esse é... Ele tem toda uma ambientação, tipo, turística e... É Voices of the Tower, que é uma lá que... É um draminha lá que tem a ver com... É, um caso... Também. Tipo, quase... De... É que um personagem acaba indo... Acaba indo como piloto numa missão pra, tipo, planeta mega diferente. Aí todo um drama isso, né?
Caralho, ele fez o 5 centímetros por segundo quase sozinho, literalmente.
Sim.
Aqui tá direção, roteiro, storyboard, direção de arte, direção de som, produção, 3D, CG, câmera, cinematografia, design de cores e edição.
Um filme.
Gente, um filme. Ah, cara, salve o... Desculpa. Não, salve o outro filme dele, que é o Guardian of the Worlds, que é o nome em japonês, vou dar uma olhada aqui, que é o... Ah, o Kotonoha no Niwa. Que é muito bom, cara. Muito bom, gostei muito. Que é o filme do Tapa na Cara.
Sim, ele é muito bom.
Que conta a história de...
Ou seja,
de um casal de idade diferente,
de
que é muito
quatro,
bom.
Filme, a gente tá falando de quantos já? Então, olha, assistam todos os animes.
Não, esse é o quinto, eu acho.
Os animes, não, né? Todos os filmes, todas as animações aí.
É, especial filme, esse... gente. Assistam todos. E põe nos comentários aqui o que você achou.
Exato.
Assistam tudo,
tudo.
Tem uma piazada que fica aí no grupo do Facebook dizendo que quer pedindo animes e coisa.
Toma anime?
Exato, aí.
Toma anime, filha da puta.
Gente.
Toma anime goela abaixo.
Naruto foi terminar, o que farei da minha vida? Temos milhares de recomendações.
Que você vai
exato, aí, ó.
Mais de 50, 40 recomendações.
Uhum. Ouça os não recomenda, ouça os CDs
de vídeo,
aproveita a vida.
A vida tem mais de 150 recomendações de alguma coisa por aí.
Meu filme hoje, então, é Perfect Blue, que é um filme relativamente famoso, e meio, pelo menos, mas que não é tão... Deveria ser mais conhecido, ainda mais gente deveria ter visto.
Posso fazer uma observação? Esse anime, esse filme, gente, ele expande os horizontes. Só tenho isso a dizer, ele expande.
Eu expandi as pupilas também, né?
Ah, as pupilas eu acho que é mais em páprica mesmo, mas esse foi um pouco. Mas é um filme do... Porra, Satoshi Kon.
Que feio!
Um diretor do qual a gente já falou uma vez, nosso podcast sobre páprica, né? É um diretor muito bom, que tem uma filmografia pequena, mas todos os filmes dele são muito bons. E Perfect Blue eu acho que é o meu favorito. Eu não sei se é Perfect Blue ou Páprica, mas eu acho que é Perfect Blue.
Dá pra ficar em dúvida, talvez, né? Seja... Que eu acho que os dois seguem uma linha bem bacana.
Vai alternando, né?
Exato. Talvez seja Perfect Blue, porque é o que eu vi mais recentemente. Exato. Mas ele tem também Talk Godfathers, tem aquela sériezinha Paranoia Age e tal.
Caralho, Paranoia, gente. Foda.
Muito bom. E Perfect Blue, especificamente, então, é um longa de 1997, em aproximadamente uma hora e meia, que foi produzido pelo estúdio Madhouse. Ele é a adaptação de um livro, qual Satoshi Kon fez várias mudanças, pelo que eu sei, apesar de não ter nem passado perto do livro, mas eu vi uns documentários do Paprika, por exemplo, que, tipo, o autor fica meio, tipo, então, né? Que raios você fez com o meu livro? Mas reza a lenda.
Licença poética, né? Gente. Licença poética, resolve tudo.
Mas reza a lenda que filme, no caso de Perfect Blue, principalmente, é melhor que então. Eu não duvido. É realmente bom. E é completamente drogado. Existe um tanto diferente de Páprica, mas tem certas semelhanças. Em Perfect Blue, a gente vai acompanhar a história da protagonista Mima Kirigoi, que é uma idol japonesa, né? Canta num grupo de J-pop, as Cham, que é um trio de idols, tal, tipo, AKB 48, só que 45 cantoras a menos.
Então são só 35 nesse coisa aí da Perfect Blue?
Não, são só 3.
Ah, tá.
As outras duas não são importantes, só quase coadjuvantes, quase figurantes.
Beyoncé. É tipo assim, não tem o Destiny Child? A protagonista é a...
Caralho!
É a Beyoncé.
Caralho, 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 Johanna!
Foi? Mas é a realidade.
Que comparação!
Mas é, gente, eu lembrei. É a realidade.
Você, a comparação de Millie com Esquenta quase não foi tão ruim.
Mas ela começou até lá.
Beyoncé é diva,
mas
agora
é verdade, Chelsea, no...
como um todo, não, né? Cara, Beyoncé, eu sou muito gay, né? Puta que pariu.
Olha, Muriel, roda essa frase algumas vezes, o Lucas falando que é muito gay.
Gay, homossexual.
Voltando pra Mima, então, ela é essa idol, então, J-pop, que acaba... A gente já pega ela no último show, já no começo, que ela tem poucos agentes dela, e ela vai dar uma mudada no ramo dela, já. Ela vai deixar de ser uma cantora e vai passar a participar mais como atriz. E mostra, então, a show de despedida dela, da Chama e tal, então, não é uma banda tão popular também, a gente vê o show dela, assim, é um palco pequeno e tal, tem tal, algumas centenas de pessoas só, sabe, não é uma multidão, assim, né? E tem uns rolos, digamos, nesse último show e tal, o pessoal fazendo baderna e segurança com uma cara muito bizarra, passagem, que vai lá tirar os caras e tal, repreender eles e tal, acaba tendo uma confusão maior, mas ela acaba fazendo, a Mima acaba, então, tendo a despedida dela, a Chama, e vai seguir a carreira de atriz. Passado tempo ali e tal, vai acompanhando um pouco da ambiança dela e tal.
Brusca, diga-se de passagem. Que é brusco, tipo, do nada você é uma idol. É que é muito assim, tipo, do nada ela é... Desculpa, Zé. Do nada ela é uma idol, ela larga, e pouco tempo depois ela já tá tirando fotos sensuais. Então,
mas,
tipo,
que é normal, na verdade, para as idols, diga-se de
passagem. Não, mas é que...
Não no nível da Mima.
Exato. Fotos muito sensuais.
Ele tipo aí Hirano.
É.
Claro aí.
Ai, meu Deus do céu.
Guga, aí Hirano no Sanka Complex.
Ok.
Pô, mas será que o Complex também é apelação, né, por favor?
Não, nem quando eu souber isso.
Não é por nada não, as únicas fotos sensuais da Hirano Aya não são dela, né? É um Photoshop, vocês sabem disso, né? Que ela tá com aquele buchezinho de coração, aquele corpo não é dela.
Eu sabia que ela não tinha foto sensuais. Que eu
também.
Enfim. Mas voltando pra Mima, que ligou, então, ela passa a ser atriz, então, a gente dela consegue uma vaga de dorama, investigação, só que os fãs dela ficaram revoltos e tal, também, ela deixou a carreira de cantora, tem gente stalkeando ela fortemente, um site chamado Quarto da Mima, internet, tá, é um fast fórum lá e tal, onde tem alguém que passa por ela e sabe exatamente todas as coisas que ela faz, o pé que ela sai do trem, a marca de leite que ela compra no mercado.
Vocês me chamando de stalker, né?
É, não. Lucas ainda tem um certo caminho a percorrer.
Eu vou lembrar disso.
Lucas tá no nível quase lá, eles já estão no nível master.
E, só que a 97 passa mais ou menos da época. Ele tem, então, tipo, internet não é... Mesmo no Japão, isso é uma coisa que tá se popularizando, mas ainda não é uma coisa tão difundida. E até aparece cena lá que ela fica sabendo do site por causa de uma carta que ela recebe foi stalker. Ela resolve comprar um computador e tal, então mostra ela aprendendo no computador e tal. Depois, essa questão dos stalkers vai ficando mais extrema, sabe? Tipo, ela recebe uma carta, por exemplo, que quando ela tá no set de gravação, assim, ela tá gravando uma cena, daí chega um carinha lá, entregador, enfim, um monte de cartas e tal, daí tipo, tem esse monte aqui que é pra atriz protagonista famosona lá e tal. Ah não, mas peraí, essa aqui não é pra ela, essa aqui é pra Mima. Daí, tipo, a Mima tá gravando uma cena bem na hora, o agente dela pega, vou abrir aqui, pô. Aí no que ele abre, assim, pá, explode a carta. Não, a carta bomba, assim, explode o prédio, sabe, mas só dá um susto, pequeno horror.
Tipo aquele peito de véia.
Puta, meu Deus, caralho. Giovanna tá tensa hoje.
Pior, porque...
Só porque eu comparei a coisa com Destiny Child, gente.
E aí, tá comprando uma carta bomba com peito de véia. A gente sabe que uma carta bomba não é tão fatal.
É, só...
as duas mãos, cara. Ela tava...
Só.
E tá, começa a bater uma preocupação da gente, dela, nela mesmo, só. E ela começa a ter... Ela começa a ter sonhos, começa a alucinar com, a respeito da... Como se ela tivesse... Ela meio que materializa a ex... A ex-mima, digamos, né? A mima cantora. E ela começa a conversar com a mima cantora e tal, e a mima cantora vem doar ela e tal. Pela direção, assim, fica meio perdido. Não sabe se ela tá sonhando, se ela tá alucinando. Que raios aí?
Tipo um esquema de ela com ela mesma, no momento só dela.
Eu mesmo, Irene.
Isso também vai ficando pior, assim, ao longo de...
Isso realmente vai consumindo ela.
Exato, ela vai ficando mais abalada e ela vai ficando, até como tu falou que é ela, uma questão dela com ela mesma, começa só ela no quarto, sei lá, que ela, ela vê isso. Depois ela já tá num nível de abalo, ela tá no meio da gravação de uma cena dorama, e ela vai também ao longo de um corte, interessante que também te deixa meio confuso na passagem de tempo. Meio que passou uma temporada inteira, assim, dorama também, e daí, tipo assim, uma temporada ela meio que torna meio que uma co-protagonista. A protagonista é a detetive e tal, mas ela tinha um papel bem pequeno, e daí agora ela já tá com um papel grande, praticamente dividindo o protagonista da série. No meio da gravação, assim, ela começa a ver o stalker da cara bizarra, que era o cara que tava na segurança lá no show de Dida, e ela começa a ver a ilusão dela, cantora, começa a conversar com ela mesma, quando vê ela tá ensaiando, tá gravando o dorama, e ela, quando vê ela tá gravando o dorama, assim, daí ela, digamos, interpretar, dialogar com a personagem da detetive, e ela fala o nome da gente dela, ela fala um outro nome, sabe? Só falta ela falar o nome dela mesma. Acontece, ela tá falando com a cantora. Então ela tá bem abalada. E isso começa também, daí começa a ficar pior, assim, porque aquela carta bomba também tinha uma mensagem, tá só uma vida. Daí quando vê, morre assassinado o roteirista da série, sabe? Aí depois tem a questão do ensaio que a Gi falou, porque ela começa a ficar mais famosa e tal, e a gente começa a pressionar. Daí sabala ela também, porque ela é uma menina tímida e tal, e aquela coisa de idol infantilizada e tal. Daí ela não é tais sensuais, como a gente falou, tipo, não é fotinhos da equipe for the age de biquíni, tá? Começa assim, mas depois tá ela completamente nua, fazendo pose bem sexualizada. Depois disso também tem a cena de estupro também, que é bem marcante.
Gente, essa cena eu acho muito tensa.
Chega a ser confuso, assim, daí eu não vou ver o que realmente é, mas, tipo, tu fica... Não sabe se aquilo é parte do dorama que ela tá gravando, tu não sabe se aquilo é com ela de verdade, porque os cortes do diretor estão cada vez te deixando mais confuso com a passagem de tempo, sabe? Cada vez perde mais a noção de se ela tá gravando ou se é ela mesmo.
É uma coisa que é muito, assim, os cortes que ele usa justamente, conforme vai passando, a coisa vai ficando muito confusa.
Então, não vou dar o spoiler aqui, mas fica realmente confuso, assim, tipo, caraca, ela foi estuprada? Isso é a série? Ah, meu Deus, o que tá acontecendo? Socorro. E ela vai ficando cada vez mais quebradinha, assim, da cabeça. Depois morre também o agente dela, é assassinado, tipo, começa a morrer mais gente ao redor dela, tá ficando cada vez mais tenso, daí começa a misturar, ela... Tá a entender que ela procura um... Ela vai se aconselhar com os agentes e tal, só que ela começa a confessar que ela tá vendo ela mesma na forma de cantora, que ela tem alguém stalkeando ela fortemente. E daí começa a ter a personagem dela no dorama começa a ter questões parecidas com essa, sabe? Tipo, a personagem do dorama, quando vê, ela tem dupla personalidade. Daí tu começa a ficar...
Sim.
Oh, God! Tá acontecendo, socorro.
Porque mesmo, fica nessa dualidade entre o dorama que ela tá gravando e a vida dela, assim. E tudo que ela tá vivendo tá deixando ela confusa. E nem você sabe, você só espera que vai pra alguma direção.
Sim, eu só tô chegando a saber quando ele tá dirigindo essa porra.
E a dupla personalidade do dorama, tipo assim, não é só, sei lá, uma personalidade enfermeira e outra assassina, sei lá. Tipo, não, ela é uma assassina que tem uma personalidade atriz de dorama, sabe? Ou ela é uma atriz de dorama que tem uma personalidade assassina. ou isso é a Mima da vida real, que é uma atriz que acha que é uma atriz de Dorama, mas na verdade ela tá matando todo mundo ao redor dela. Ah!
Ok, deu pra entender, o trem é confuso.
Você entendeu, né? É realmente confuso. Só que calma, gente, no final faz tudo sentido, tá? Não é aquele, não é aquele filme que você vai ficar, gente...
É, quando, tipo, o final, assim, vai, tipo, ele vai te deixando com, tipo assim, vai ficando com o cérebro cansado ao longo do filme, tá? Tá forte o negócio, o ácido.
Sim,
tá...
exato. O negócio acaba te desgastando também um pouquinho, que eu acho que é justamente a função dele. Ele quer mostrar ela desgastada e vendo ao ponto de você também entrar naquilo.
Exato. Só que daí no final, assim, no último, sei lá, 15 minutos, digamos, 10 minutos, aí o autor, o diretor... começa a amarrar as coisas assim, tal, e começa a te esclarecer as coisas.
Ele quer mostrar que você não é doido.
Sim, exato. Acho que ele ficou com medo de deixar as pessoas muito piradas. Se vocês não assistam isso drogados, então vocês nunca mais vão voltar, tá ligado?
Não, não vai dar muito certo.
Então o Satoshi Kon, ele acaba amarrando as coisas mais mal, mas tem uma questão assim, que depois eu vi uma observação assim, que as pessoas comentaram, que é a cena final, assim, ainda tem um último pequeno mindfuck, tal, se prestar
atenção. Sim.
Interpretação.
É que se tu reparar bem, ela tem... É que nessa parte,
peraí,
por exemplo...
Muriel, corta a partir de agora. Fala, Zé. Tá.
Eu não quero ter spoiler. Eu já assisti metade do filme.
Ele não terminou, pô.
Olha aí, a Mel se desgastou demais. Parar pra pensar.
Não, na verdade, eu tava assistindo, eu tive que fazer qualquer outra coisa. Depois nunca mais voltei a assistir. Que eu esqueci que minuto exatamente eu estava. E eu falei, depois assisti inteiro de novo.
Ah, falei, depois ela lembra.
Bom,
depois ela esquece, aliás.
É que se prestar bem atenção, assim, parece que tá tudo resolvido, mas deixa nauzinha, assim, a última cena, a última frase que ela fala entrando no carro.
Exato.
Assim, dá uma...
Dá uma quebrada, assim, no...
É, dá uma margem pra, tipo assim, talvez...
Talvez tudo aconteceu de outra maneira.
Exato. Talvez não tenha... caso tão amarradinho quanto parece. Mas é isso aí.
Tá, Muri, pode colocar a partir daqui.
Não, mas eu não acabei... Pode deixar tudo.
Não? Ah, então... Ah, tá.
É, porque eu não falei exatamente o que é.
É verdade, você não falou o que é.
É só pra prestar atenção nessa cena. Tu vai ver que tem uma...
Cara,
uma última ambiguidade, digamos. E é isso. Esse é um filme... totalmente excelente, então. Muito bem dirigido, legal. É bem animado, mas ele tem...
É que ele é antigo também, né?
Sim. É, ele é de 97. Ele é da Madhouse, mas ele tem uma cara de ser um pouco mais antigo, sabe? Acho que ele...
Sim.
É, com um orçamento mais baixo, talvez. Ele era pra ter sido... live action, só que daí deu um terremoto gigantesco na época e destruiu
todos os atores morreram.
Não, acho que não morreu ninguém, se engano, mas só que isso ficou todo errado lá e tal, daí tiveram
que reconstruir
tudo e tal, e daí tipo, tá, vamos fazer uma animação. Daí eu acho que já tinham perderam, enfim, certo investimento, uma certa verba e não fizeram tão, digamos assim, top de qualidade, sabe? Não que seja ruim, assim, é bem animado.
É, só parece ser mais 80 do que 90.
Exatamente, parece...
Eu acho. Tipo, final dos anos 80.
É, mas ainda assim, ele é bem... Tem especialmente uma parte de uma perseguição e tal, da Mima perseguindo a Mima.
Ah, que ela fica muito legal.
É, que daí, tipo assim, tu vê que... uma delas tem toda uma leveza, assim, tá, uma graciosidade, e a outra é muito bem animada, assim, tá? Então tu vê toda uma leveza, uma graciosidade numa delas, e na outra tu vê aquele peso, aquela movimentação brusca e pesada. Basicamente, eu acho que era isso, então. Mais um do Satoshi Kon pra quem querer.
Show de bola.
Alguma coisa a mais aí, Gi?
Acho que não. Só falo que vocês vão com a mente aberta, assim, também. Eu falo sempre que você tem que ver essas coisas, assim, mente aberta. No caso, Perfect Blue, ele eu acho meio que essencial você ver, assim, de cabeça aberta. Porque as viradas que a animação vai dando, se você for muito centradinho, assim, não, você não vai conseguir, acho que, acompanhar um pouco. Então vai de boa, vai na brisa.
Perfect Blue, original, Cisne Negro.
Exato. É Cisne Negro com Inception.
Exato.
Então.
É tanta droga que Hollywood foi adaptar e fez dois filmes,
exato. Então,
talvez
tem
três.
Que...
Também tem... É, só que esse eu vi faz muito tempo, eu não me lembro da semelhança daquele Hacking para um Sonho, tem um monte de coisa parecida.
Aí, ó, precisou de 3 filmes em Hollywood pra adaptar. Então, gente, vai com a mente mais de boa, assim. Só que realmente é um anime muito legal, é aquele. É aquela animação, assim, que vai fazer você pensar e vai fazer você ficar confuso. E aquela animação, porque tem sempre 2 tipos de animação, de série, qualquer coisa assim. Aquela que fica só nela e quando você termina de assistir, fechou, tudo certo. E tem aquela que ainda ela vai crescer fora de si. Ela cresce fora da caixa. E no caso, acho que Perfect Blue é uma das perfeitas que cresce, consegue crescer fora da caixa. Gente, eu viajo muito nessas horas. Mas ela consegue crescer fora da caixa, realmente. Porque fica aquela coisa, é, não é, como, entendeu? Então acho que é isso.
Quem, por que, onde, quando?
Então vamos falar do nosso último filminho de hoje aqui. Então, por favor, Lucas, o que o senhor vai falar pra gente hoje?
Eu vou falar de um filmezinho chamado Sakasama no Patema, que significa Patema Invertida, que é um filme dirigido pelo Yasuhiro Yoshiura. Uma coisa interessante que ele foi design do Evangelho 2.0, o You Cannot Advance. É. E todo mundo sabe aqui, ou pelo menos deveria saber, que a aceleração da gravidade é de 9.8 metros por segundo, né, Giovanna?
Cri.
Né, Giovanna?
Não.
Tô sendo ignorado pela Giovanna.
Eu acho que o microfone tá comendo.
O meu microfone tava mudo. Eu esqueci ele mudo, gente.
Eu começo a falar, Giovanna, muda o microfone pra não responder.
Eita, Giovanna. Não, mas a gravidade é 9.8 aproximadamente mais por segundo.
É 9.806, alguma coisa.
Oi?
Então, nosso filme começa. Sabe aquela filmagem de bomba atômica?
Aquele cabum.
Não, só uma imagem.
Cogumelo.
Nem um cogumelo radioativo. É uma. Como se fosse uma câmera daquelas filmando uma paisagem com alguns prédios. Aí você começa a ouvir gritos de várias pessoas em vários idiomas diferentes. Aí as coisas começam a desculpa, ia falar alguma coisa?
Não, só falei eita.
Aí, tipo, as coisas começam a balançar e aí o chão começa desgrudado do centro de gravidade da Terra, começa a subir, mas tudo a levantar. Literalmente cair pra cima.
Vamos cair pra cima, você
tem que levar. É. Aí troca. Nossa, a gente é trocado pra um mundo meio subterrâneo depois, isso é imediatamente no filme. E uma garota chamada Patema, que ela mora como se fosse num lugar subterrâneo, onde tem a própria agricultura e tal, só que é meio difícil pelo fato de ser subterrâneo. E lá tem. É uma cidade em volta de um buraco, que é como se fosse uma construção mal acabada. Aí nisso ela gosta muito de explorar e tal, só que o. Pra saber o que acontece, o que tá depois daquele buraco. Só que o ancião dessa cidade, ele sempre fala, não, você não pode ir lá, porque o Lagos, fala que o Lagos é o cara que meio que cuidava, como se fosse o padrasto dela, depois que os pais dela aparentemente morreram. Não deixa ficar muito claro. Que ele sempre ia pra lá e o pessoal tinha medo dele não voltar e tal, e ele deu pra Patema uma foto de uma paisagem, de um campo. Só que a foto ela também caía pra cima. Até um dia que esse cara desapareceu, ele foi dado como desaparecido. Aí um dia a Patema tá naquele diabo daquele buraco de novo, explorando. E ela vê um cara em pé no teto, que chamam de Homem-Morcego, que é o Komoriningan. Aí esse cara tenta atacar ela e tal, só que ela corre pra uma parte que é maior, que onde fica o buraco, que é tipo uma redoma, que se o cara fosse ali, ia cair pra cima. Aí ela fica toda aliviada e tal, e ele encosta numa grade. Isso que ele encosta numa grade, a grade cai, e ela cai junto. Isso depois ela fica desacordada por um tempo e se vê presa numa árvore. Aí a mochila dela solta e continua caindo. E vai parar, tipo, numa grade. Só que a grade, pra ela, tá de cabeça pra baixo. Aí ela vai indo pegar a mochila devagar, meio que escalando pra baixo essa grade. E encontra com um garoto vendo, olhando o céu, que tá de noite. Só que o céu dele é o infinito pra baixo dela. Aí eles se conhecem e tal. E ele vai... Estudando no colégio, o colégio dele é bem militarista, digamos assim. É meio fascista, porque, tipo, você é obrigado a fazer uma coisa, você querendo ou não, você é, tipo, levado de... Como é que é o nome? de você é meio levado de, como se fosse uma esteira gigante. Todos os alunos pra lá, pra ter aula, pra... É, pra falar sobre sobre história, sobre religião, do que aconteceu, que falam que as pessoas que foram pra cima quando aquele mundo cedeu são as pessoas punidas por Deus. E se descobre que, aparentemente, isso não é tão spoiler, porque é bem início do filme. O pai desse garoto, ele queria voar, só que ninguém deixava. Aí...
Pode voar não, menino. Que é isso? O negócio é esse de voar.
E tipo, ninguém deixa as pessoas irem pra cima.
E tanto em cima não pode descer não, filho.
É
errado.
É, aí o nome desse garoto é Age. Ele conhece a Patena, aí fica aquela dualidade de, tipo, quem tá certo, quem tá errado, quem é que tá olhando pra cima, quem é que tá pra baixo, o que que é cima, o que que é embaixo. E você descobre, depois você vê uma entidade governamental que tá controlando a cidade, que tá controlando tudo. É bastante interessante, porque no início do filme, bem no início, antes de mostrar a Patena, mostra como se fosse o presidente da cidade, prefeito, sei lá, ele falando com alguém e com várias coisas dele presas, várias coisas perto dele presas, caindo pra cima. Ele fala, ah, você não pode. Ele fala alguma coisa, tipo, você não pode fazer isso, você vê que ninguém vai descobrir quem é você. E, tipo, esse filme tem uma fotografia maravilhosa, que tanto que tem hora que a câmera do filme fica em primeira pessoa e de cabeça pra baixo, aquela porra da vertigem, fica, caralho, eu tô olhando pra cima, eu tô olhando pra baixo, onde é que eu tô, o que que é esquerda, o que que é direita, eu não sei o que tá acontecendo.
Já muitas drogas no lance nesse filme também, é nóis.
É muito. É mais. É, não são tantas drogas assim, né? Mas é meio pá.
É meio alucinógeno, senhor.
Ele só é alucinógeno, não chega a ser droga, não.
Alucinógeno.
O Ministério da Saúde adverte: você não deve maratonar os filmes mencionados neste podcast.
Exatamente.
Verdade, acho melhor. Pela sua saúde mental.
É, esse é um filme de uns 99 minutos. É, 99 minutos, exatamente. Assim, acho que o filme ele tenta passar uma mensagem de que não existe certo ou errado. Diferença de outras pessoas não fazem delas pessoas ruins ou pessoas boas. Tipo, cada um é de uma forma independente do que ela tá pensando. Exceto o momento que você passa a fazer mal a outra pessoa. E é um filme, assim, eu achei muito bonito. Ele lançou em 2013. E pelo que parece aqui, pelo que eu tenho visto, ele lançou antes. Ele lançou primeiro na França e depois lançar no Japão. É, e ele é um filme japonês.
Porque é muito mais legal ser lançado na França.
É, ele passou, exato, ele passou na França, na Rússia, no Reino Unido e na Austrália. Tanto que ele foi premiado no Reino Unido.
Oh, yeah.
É um filme muito legal, cara. Como eu já falei, o diretor ele fez, participou do design de Evangelion. A mulher que faz a música do filme, que é a trilha sonora maravilhosa, é a Michiru Oshima. Ela fez a trilha sonora do primeiro Fullmetal, o primeiro anime.
É muito bom.
É muito bonita. Eu não sei se o Zé já jogou um jogo chamado Ico. Ela fez a trilha sonora do Ico. E esse filme... Ico é um jogo maravilhoso. A trilha sonora é divina. E, porra, é um filme muito bacana. Muito legal mesmo. Eu recomendo pra vocês verem. Ele me deu uma vertigem, sim, de em cima e embaixo e puxa e vai. Mas é um filme muito bacana. Ele é bem fechadinho. Ele explica as coisas direito. O que aconteceu, o que não aconteceu. É muito bem animado. E tá aí a recomendação do que cai pra cima e sobe pra baixo.
Viu? Descer pra baixo, subir pra cima não é pleonasmo nesse caso. Tem inverso.
É como se fosse metade do mundo, a gravidade é 9,8 metros por segundo e a outra metade é menos 9,8 metros por segundo. É bizarro.
É bizarro.
É bizarro, mas é legal. E é isso. Se alguém tiver mais alguma
observação, parece interessante também.
Muito interessante, muito interessante.
Muito legal. Já tinha visto o trailer dele, mas não imaginei que era nesse nível de dor.
Ele tem um não é ova, é ONA, que não sei o que significa. Que é... São tipo uns ovazinhos, acho que conta a mesma história. Mas o filme ele é bem mais sintetizado melhor, digamos assim.
Sim. Ok, vou... Hoje é o que temos para vocês, pessoas. esperamos que tenham gostado aí, pelo menos algum dos filmes.
Ó, vejam, não façam uma maratona porque vocês cuidam da sua mente,
mas... né?
Mas comentem aí se vocês já viram algum também.
Exato, fala o que vocês acharam.
Qual as suas
indicações? Vocês acharam uma bosta, se vocês adoraram também. Ah, é verdade, fala o filme que você, que a gente não citou e que você acha muito bom, que a gente deveria falar um dia.
Uhum.
As pessoas precisam saber dele.
Falem qual foi a viagem de ácido que vocês tiveram depois de ver um desses filmes, ou se vocês tiveram algum drama parecido, ou alguma coisa, ou se vocês estão numa jornada de autoconhecimento muito complexa.
É, você vai descobrir quem é você, o que você fez nesse mundo, como vai ser sua vida, se você é usuário de drogas ou não, se você sobe pra baixo ou desce pra cima.
Você é uma idol tentando descobrir quem você matou na sua vida passada enquanto desce pra cima tendo dramas pessoais.
Esse filme vai ser foda.
É, vamos patentear.
Vamos começar a planejar o roteiro amanhã.
Claro.
Tá na minha listinha de coisas pra escrever, tá?
Então é isso, pessoas. Ficamos por aqui. Até um dia desse. Não sei se algum de nós volta semana que vem. Se não, até daqui a dias.
Eu espero que não.
Até. Até quando Deus quiser, meus lindos e minhas lindas.
Se você for ateu, até um dia.
Até um dia desses aí. Digam tchau, pessoas.
Bye, bye.
Bye, bye. Até mais.
Tchau, tchau, pessoas. Manda e-mail. Não, tipo, sério, eu tava entendendo super uma aula hoje. Aí, tipo, eu meio que pisquei, eu acho. Talvez eu tenha dormido um pouquinho. Aí, quando eu acordei, eu já não entendia nada.
Aí quando eu acordei, tava em outra turma, tava tendo outra aula. Todos meus amigos tinham ido embora.
Aquela já é 7 horas da noite.
Uhum.
Mentira, já era 9 horas da noite. Não, 11 horas da noite, o prédio tava fechando.
Eu só acho que Dess tá se perguntando onde foi que ele errou com a sua própria ex-Loli, que agora... Essa vida de perfeito.
Onde foi que ele errou? Porra, onde que eu... Você quer que eu comece por onde, Mel? Em ordem cronológica ou alfabética?
Ai, gente.
Cadê já a música?
Agora, olha. Far away. Pronto.
Poxa, acho que ficou no primeiro.
Giovanna falando isso de boca cheia, maravilhoso.
Giovanna cantando Far Away, versão 437, boca cheia de espirra.
São Brás, morre não.
É, a gente engasguei.
É Far Away, boca cheia de lixo.
Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, forninho vai cair. É que, tipo assim, se tiver chocolate... Vem com plástico em cima. Eu tô lambendo esse plastiquinho porque eu sou gorda, né? Só que o chocolate plástico... com plastiquinho tá caindo.
Tá lambendo o plásticozinho?
Tá, estou com medo de falar que... Meu Deus do céu.
Ô Muriel, só corta a parte do estou com medo de falar que... Só deixa o estou, por favor.
Estou e o ai, né? Jesus.
Poder da edição.
Itekimasu.